O nosso tema hoje, o caminho, a verdade e a vida. Tem alguns quadros de Jesus que até tem essa frase escrita embaixo. E todos nós já ouvimos falar isso. Que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E completou, ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente vai tentando, ao longo desse tempo todo, entender o que significam essas palavras. E a gente se perde bastante no caminho do entendimento. A vinda de Jesus para o nosso planeta, às vezes a gente pensa, por que um ser tão iluminado, um ser tão alto como ele, veio para sofrer tudo aquilo que ele sofreu? E a gente fala de sofrimento porque a gente fala da questão física que nós vimos, mas o maior sofrimento dele nem foi esse. Foi a falta de entendimento que nós tínhamos com ele, numa proposta carregada de novidade, porque falava de amor. Ele veio nos dar um caminho totalmente diferente daquele que nós vínhamos e até continuamos seguindo. Além dessa passagem dele aqui, que, como eu disse, foi preparada com muito cuidado, com muito zelo e com muito tempo de antecedência para que desse tudo certo dentro do planejado, ele nos deixa, através dessas últimas, foram algumas das últimas palavras que ele deixou lá na Santa Ceia para os seus discípulos, como conforto para eles, já antevendo a partida do corpo físico dele do nosso planeta. Quando ele fala que ele é o caminho, nas mais diversas situações que nós passamos na nossa vida, existem sempre caminhos abertos para que nós possamos escolher. E quando falo de dificuldades, não são esses problemas externos da nossa vida, mas são aqueles que estão aqui dentro, que nos incomodam profundamente todos os dias e que requerem de nós uma mudança. Muitas vezes, nesses caminhos que se apresentam, nós escolhemos aquele que é o mais curto, aquele que é o mais largo, aquele caminho que, de preferência, não necessite da minha participação. O caminho em que eu procure algo fora ou alguém fora e que me traga uma solução. Cada um pode refletir se essas buscas que nós fazemos frequentemente, se elas trazem resultados permanentes. Muitas vezes são resultados ilusórios de um momento em que nós achamos que resolvemos, mas nós sabemos que não. É por isso que ele diz, né? Eu sou o caminho. Porque ele nos traz, através da vida dele, um modelo. O ser mais iluminado, como eu disse, foi aquele que teve uma vida humilde, simples, de sacrifícios de todos os tipos e ainda uma morte cruel. Então, para nós, isso acaba sendo algo que nos choca. E às vezes nós achamos que temos problemas, mas não nos comparamos com o que é problema. Mas ele vai adiante, né? Ele diz que é também a verdade. E a verdade é como uma luz. Quando nós entramos numa peça escura, nós não enxergamos nada. E se for algo, um lugar que nós não conhecemos, nós não damos nenhum passo, às vezes, à frente, porque não sabemos o que vamos encontrar. Quando nós conseguimos acender uma pequena luz, que seja de um palito de fósforo que ilumina minimamente, nós começamos a ver, a descobrir o que existe ali. A verdade é assim. A verdade é algo muito grande em que nós conhecemos um fragmento dela. e achamos que temos razão sobre muitas coisas que fazemos, porque temos essa pequena parcela da verdade. A verdade, a gente pode dizer que é aquilo que ele nos ensinou. A gente sempre carrega, né? A gente vem aqui para frente sempre munido do livro. Já naquele tempo em que ele viveu, e ainda hoje, ninguém consegue refutar aquilo que ele falou. Porque não tem como. Ele foi testado várias vezes durante a vida dele, das pessoas querendo fazer perguntas capciosas para ele, para ver se ele caía na malícia da pergunta, para que eles tivessem algo contra ele. E em todas as oportunidades que estão descritas, ele dava respostas objetivas, seguras, certeiras, que não deixavam nenhum tipo de dúvida. Então a verdade está nesse caminho que ele traçou e que ele percorreu como a vida dele. Num período tão curto, ele conseguiu fazer tantas coisas. E quando ele diz, eu sou a vida, da onde vem a vida? É uma questão bastante complexa também, saber de onde vem a vida. A vida vem de Deus, mas o que é a vida? Nós interpretamos a vida como o que nós estamos vendo, esse corpo falando e se movimentando, mas é muito mais do que isso. É o que está dentro desse corpo. O eu está aqui dentro, manifestando. Quando acontece o evento da morte, esse mesmo corpo, ele fica sem ação. Mas o que está dentro continua vivo, é o que sobrevive. E nós sabemos disso. A nossa consciência nos prova isso em todos os momentos. Então, se a vida vem de Deus, quanto mais nós estivermos próximos de Deus, mais vida nós teremos. Não essa, mas a vida verdadeira. Jesus, quando começou a contratar, vamos chamar assim, os seus apóstolos, a proposta dele era instituir o reino de Deus, mas não fora. Muitos não até entenderam, acharam que tinham que fazer algumas coisas para atrair mais pessoas, para criar alguma estrutura. O reino de Deus era instituído dentro de cada um através da compreensão do que significava isso. Significa a vida verdadeira. É por isso que ele não saiu do roteiro estabelecido. Ele sabia, naquele fatídico dia em que ele se deslocou para Jerusalém, ele sabia o que aguardava ele lá, a morte física. Mas ele precisava desse testemunho, dessa prova, para poder dizer, essa vida, ela é perecível, ela passa como a de todos nós, mas, além disso, há algo muito mais verdadeiro. Quando nós falamos de Deus, de se aproximar de Deus, quando nós tentamos compreender um pouco o mecanismo da vida, das nossas vidas, da interligação que existe entre elas, nós começamos a substituir alguns valores que nós temos por outros. A mensagem do Evangelho, por isso que ele diz, né, que ninguém vai ao Pai senão através dele. A mensagem que ele deixa através do Evangelho é toda ela de desapego, de amor, de atender o outro, para que a gente possa juntos fundar esse reino dentro e conseguir ver ele fora. Eu até trouxe um outro livro aqui como uma sugestão para quem nunca leu ele. Compre. Boa Nova. São 30 histórias de Jesus fabulosas. Quem não quer, ou quem já leu, mas não quer ler, de repente, compre para dar de presente. Está aí o Natal. E nós não estamos vendendo ele. Não é nem propaganda. Mas é... A sugestão é de ler e presentear. Porque essa transformação que nós estamos necessitados de passar, ela precisa de algumas ferramentas. Continuando da mesma forma como nós somos, nós não conseguiremos, na velocidade desejada, essa mudança. Então nós precisamos agregar informações, verdades, para que, abrindo os olhos espirituais, a gente consiga fazer melhores escolhas, e melhores escolhas significam melhores caminhos. Então, estamos em dezembro, né? Essa figura aqui do Pinheirinho, para mim ela é algo que impulsiona essa transformação que nós precisamos. Então, que o Natal nos traga isso, nos dê esse algo mais. Uma semente, né? Que a gente vai plantando e depois a gente vai regando para ver florescer.